No início dos anos 2000, a Universidade Estadual de Maringá levou a Diamante do Norte um projeto para implantar a apicultura como fonte alternativa de renda nas vilas rurais. Deu tão certo que hoje a região tem a Associação dos Apicultores Orgânicos do Rio Paraná e a Cooperativa dos Apicultores do Rio Paraná, reunindo dezenas de produtores rurais. Agora, a meta é aperfeiçoar a produção, aumentando a produtividade por meio do aprimoramento genético. A doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Alessandra Benites, é quem está à frente do novo projeto.
A ideia do projeto... Tem o tema, né, o título seria implantação de um centro de produção de rainhas de apis mellifera africanizada, né, no campus da UEM, que fica em Diamante do Norte. Por quê? Porque o objetivo é que eu produza rainhas com genética selecionada para fornecer para esses apicultores. Então, anualmente, a ideia é produzir rainha das melhores colônias, ou seja, aquelas que forem melhores produtoras de mel, para fornecer para eles, para que tenha uma variabilidade genética até mesmo no plantel de colônias deles, lá no apiário deles, na região onde eles moram, porque tem apicultor até do Mato Grosso do Sul, apicultores de Moarama, da região de Diamante do Norte, da região de Maringá. Então, assim, na associação nós temos apicultores de diferentes locais, ou seja, diferentes locais, genética diferente. Esses locais, eles possuem ambiente diferente, florada diferente, e tudo isso vai influenciar em como que essa colônia ela vai se desenvolver. Eles querem colônias que produzam mais mel e colônias que sejam, nós chamamos de comportamento higiênico, mas é a questão de sanidade apícola, né? Que essas colônias elas não fiquem doentes, seja por alguma doença ou por algum ectoparasita, não sei. Mas então, nós firmamos essa parceria com esses dois objetivos: produzir colônias selecionadas que para produção de mel e colônias selecionadas para comportamento higiênico. Então, a ideia é que na primavera nós consigamos ali produzir mel, e dentre essas colônias, né, todas elas eu tenho dados delas, de onde veio a força, quanto, aproximadamente ali se essa população é uma população forte, ou seja, tem muita abelha ou se tem pouco. Então, eu tenho feito esse controle com esses dados, inclusive de produção de mel e comportamento higiênico, vai ser feito, né, uma estatística, porque isso não é algo que eu olho de cara e sei qual que é a colônia que está boa. Não, não é dessa forma que funciona. Eu preciso que os números me mostrem qual é a colônia que é a melhor. Essas colônias serão as matrizes que me fornecerão rainhas, porque daí eu produzo a rainha, introduzo nas outras colônias e aumento a produtividade do meu plantel.
Ela é orientanda do professor Wagner de Alencar Arnal de Toledo, que reforça o papel da universidade no auxílio à comunidade, no caso, aos produtores rurais.
O nosso grande objetivo, não só é que os alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, eles aprendam, né, digamos, possam se aprofundar mais em algumas áreas, né? E a apicultura é uma delas. A gente gosta sempre de estar em contato e, se possível, poder ajudar os produtores, né? Então, uma das formas que a gente resolveu foi fazer parceria com a associação, com a cooperativa, lá de Diamante, para que a gente possa juntar algumas colônias que vieram de cada um dos produtores, fazer uma avaliação genética e uma avaliação de produção, e depois começar a fazer utilizar a inseminação instrumental para que a gente possa propagar esse material genético melhorado. Eu acho que poderia trazer maiores ganhos aos produtores.
No último sábado, dia 20, foi realizado o primeiro dia de campo de apicultura na cidade, que reuniu estudantes, professores, servidores técnicos e parceiros da UEM, além de 27 produtores locais de mel. Os apicultores foram capacitados e poderão futuramente receber as abelhas melhoradas geneticamente no campus regional Noroeste e na Fazenda Experimental de Iguatemi. A capacitação aos produtores envolveu palestras sobre sanidade apícola, nutrição, seleção genética, introdução de rainhas, técnicas de manejo e aspectos econômicos da apicultura. Para viabilizar a implantação do centro de produção de rainhas, cada produtor doou uma colônia de abelhas, com o objetivo de aumentar a variabilidade genética do plantel. Como explica a doutoranda?
E a parceria era que cada um deles que quisesse participar do projeto, que eles me fornecessem uma colônia deles, lá do apiário deles. Essa colônia eles trariam, né, ali para o campus de Diamante do Norte, onde nós montamos um apiário do zero. Aproximadamente 11 apicultores, se eu não me engano, doaram colônias. Ainda tem apicultores que não doaram, mas nesse dia de campo a gente buscou afirmar a importância dessa parceria. Porque a partir disso eu fornecerei rainhas para os apicultores. Essas rainhas serão rainhas que são melhores geneticamente para a produção de mel e para comportamento higiênico. Então, quem me ajudou, quem contribuiu, receberá rainhas. O produtor, a recomendação é que ele troque a rainha de sua colônia uma vez ao ano. Por quê? Porque chega num período que a rainha, porque ela é assim, ela acasala e ela vai botar os ovinhos a vida toda dela. Seja essa vida de 1, 2 ou até mesmo 5 anos. Só que quando chega numa determinada idade, ela começa a reduzir a sua postura, ou seja, ela começa a botar poucos ovos, então automaticamente nós teremos poucas abelhas e nossa colônia ela ficará enfraquecida. Para o apicultor fazer isso é um pouquinho complicado. Por quê? Porque o apicultor muitas vezes ele não sabe produzir rainha, ele tem preconceito, não tem assistência técnica, ele não domina a técnica de produção de rainha. E para comprar uma rainha, varia muito o preço. Por exemplo, uma rainha virgem sem estar fecundada, ele pode encontrar aí R$100 uma rainha virgem. Uma rainha acasalada, ou seja, por inseminação instrumental ou acasalamento natural, sei lá, R$300, R$500, R$600, que é muito caro, ele não tem uma colônia, ele tem várias colônias. Né? Se for um apicultor aí comercial, pode ter 300, 400, 500 colônias, não sei. Eles precisam de ajuda em relação à troca de rainhas, até mesmo como fazer essa troca de rainhas. Então, nós vimos aqui uma oportunidade de contribuir com um pouco daquilo que nós fazemos dentro da academia, dentro da universidade.
O Paraná é o segundo principal produtor nacional de mel, com 7.844 toneladas produzidas pela espécie Apis mellifera em 2020, o que representa 15,2% de toda a produção nacional. O representante do IDR Paraná em Diamante do Norte, Tadeu Júlio de Souza, destacou o impacto do projeto na produção local, na adoção de novas tecnologias no manejo das colônias e na produção de mel.
Essa parceria da UEM, Associação de Cooperativas de Apicultores do município de Diamante do Norte, né, que o que eu vejo, a apicultura na região no futuro vai dar um salto muito grande na área da produção de mel e derivados. Né? Eu acho que os apicultores nossos da região, que abrange Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até o Moarama, os apicultores só têm a ganhar com esse projeto, né? Que é um processo, né? Hoje só vai viver na atividade aquele que tiver produção e produtividade, né? Que nós desejamos a esse pessoal uma boa sorte, né? Que outros projetos da UEM e associações, né? Que façam outras parcerias em prol da comunidade.
Alessandra comemora o fato de o projeto em desenvolvimento, no longo prazo, poder ajudar a aumentar a geração de renda de toda uma região.
Porque muitas vezes a gente faz um doutorado e o nosso projeto, o nosso trabalho, a nossa tese, o nosso artigo, ele fica engavetado ou ele é publicado e somente quem tem acesso são pessoas que são acadêmicos, são pesquisadores. E dessa forma, da forma que nós estamos trabalhando, o nosso trabalho, ele vai impactar uma sociedade, ele vai impactar os produtores de apicultor, os produtores de abelhas de Diamante do Norte, da região de Diamante do Norte. Ele pode impactar, gerar renda, gerar emprego para uma cidade, né, que é pequena, e é preciso que nós criamos métodos para um desenvolvimento rural, um desenvolvimento de renda, um desenvolvimento sustentável, quem sabe, né, até perspectivas que nós temos, procurar outras características para serem desenvolvidas, como produção da própolis, né, a produção de pólen, não sei, ou até mesmo as esposas, porque a maioria são homens, as esposas, a gente poder trabalhar com coprodutos feitos do mel, doces, receitas, cosméticos. O sonho é muito grande, né? Só que alguém precisa começar, e muitas vezes é um pouco difícil esse começo. E isso tem que voltar para a sociedade, porque é o mínimo que eu posso fazer diante de ser uma estudante da universidade pública, de ter vindo de escola pública, é o mínimo que eu posso fazer, devolver isso para a sociedade. Eu faço isso com o maior amor e carinho que eu posso fazer, da melhor forma possível.
Brenda Karamaski para a CBN.